já desfazemos ideias feitas. A primeira edição da semana está connosco o Alberto Gonçalves. Olá, Alberto.
Olá, boa tarde.
Ora, viva Alberto Gonçalves, e hoje o Alberto Gonçalves traz para o Ideias Feitas um tema que acabou por marcar a primeira semana da campanha eleitoral autárquica, a mudança para Coimbra do Tribunal Constitucional. E o Alberto Gonçalves faz uma pergunta, que é: o Tribunal Constitucional existe? E é a pergunta que eu faço, Alberto, existe ou não existe? A verdade é que existe, mas há aqui um ponto de vista do Alberto.
Formalmente existe, no último ano e meio, a pretexto da Covid, não pareceu que existisse, mas vamos por partes. Entretanto, a Assembleia da República já aprovou a mudança para Coimbra, mudança essa que a maioria dos senhores juízes do Tribunal Constitucional achou que seria desprestigiante. Entretanto, a mudança foi aprovada, acho que na generalidade, falta na especialidade, não quer dizer que eles de facto vão mudar. É possível que a sugestão do Dr. Rio, que agora foi apoiada pelo PS, é possível que volte atrás, não a sugestão do Dr. Rio, mas o apoio do PS, é possível que volte atrás, não seria de admirar, e as coisas fiquem como estão, o que sinceramente não acho que faça grande diferença, pelo menos pela parte que me toca, não é por aí, porque eu, como muitos portugueses, não sentimos a existência do Tribunal Constitucional neste ano e meio. É verdade que seria fácil dizermos ou acusarmos os senhores juízes de eles não se pronunciaram após tantas medidas inconstitucionais ou alegadamente inconstitucionais tomadas a pretexto da Covid, tomadas pelo Governo, bem entendido. Seria fácil acusar os senhores juízes do Tribunal de se estarem calados e só falarem para se queixarem da mudança geográfica que imagino que para a maioria ou para a totalidade deles seja um incómodo pessoal, não é? Por questões de conforto e deslocações e etc. Mas, como eu dizia, seria fácil, mas as coisas não são bem assim, porque o Tribunal Constitucional não tem poder de iniciativa, tem que haver uma entidade qualquer que faça um pedido de fiscalização ao TC para o Tribunal poder tomar uma posição sobre determinado assunto. E essas entidades que podem fazer esses pedidos de fiscalização são entidades que estiveram em absoluto conluio a pretexto das políticas sobre a Covid. Isto estou a falar do Presidente da República, evidentemente, do Primeiro-Ministro, do Presidente da Assembleia da República, da Procuradoria-Geral da República, a Provedora de Justiça, por aí. Ou seja, se um particular fizer uma queixa, essa queixa não vai direto. Poderá chegar ao Tribunal Constitucional, ao que sei, em última instância, mas nunca não será direta. Há países que isso funciona assim, em Portugal não funciona. Portanto, será abusivo considerarmos que os senhores juízes estiveram calados perante tantos abusos inconstitucionais, ou tantos alegados abusos, digo, apenas por mera proteção ou formalismo, mas que segundo muitos juristas houve mesmo muitos abusos naquelas questões do direito de deslocação ou no impedimento do direito de deslocação, em acusações de crime de desobediência por pessoas que estavam, sei lá, a comer uma sandes no carro ou fora do carro, pessoas que foram apanhadas fora de horas, não é? Isto parece um país em estado de sítio, não é? Ou parecia. Esperemos que não volte a acontecer. Tudo isso configurava, era muito nebuloso em matéria de direitos e liberdades das pessoas e muito provavelmente infringia uma série de regras que estão previstas, de seguranças para o cidadão que estão previstas na Constituição. Mas pronto, como os senhores juízes não têm esse poder de iniciativa, também é provável que até alguns discordassem dessas medidas, mas como quem de direito ou quem deveria ser de direito não lhes fez chegar nenhum pedido de fiscalização, é natural que eles não tivessem emitido uma opinião formal ou informal, também não faria sentido, sobre o assunto. Agora, também a verdade é que é totalmente indiferente que eles estejam em Lisboa, ou estejam em Coimbra, ou estejam até fora do país, ou não existam de todo, porque estas entidades que deveriam pedir fiscalizações, como vimos a pretexto da Covid e das coisas que eu acho, eu estou a falar da Covid, não especificamente pela Covid, estou a falar porque foi daqueles momentos na história do recente do país em que a Constituição pareceu ser agredida com maior assiduidade e com maior nitidez, não é? Não foi aqueles casos que havia no governo do Pedro Passos Coelho em que se recorria ao Tribunal Constitucional para dirimir as mais pequenas questões. Aqui eram questões de liberdade absoluta, física das pessoas, não é? E essa liberdade foi ainda está a ser, mas já foi mais posta em causa de forma absolutamente aberta. E estas entidades que deveriam ter o cuidado de pedir a intervenção do Tribunal Constitucional, pelo menos a pedir um parecer, não o fizeram. Não o fizeram porque estiveram todas do mesmo lado nesta matéria. E é isto que é preocupante. Nós falamos, quando falamos, por exemplo, dos Estados Unidos, com todos os seus defeitos, com todas as suas virtudes, uma das virtudes é, sem dúvida, aquele sistema de que se fala muito, às vezes percebe-se pouco o que se está a dizer, mas aquela coisa do checks and balances, em que há os poderes têm contrapoderes, ou seja, o poder tem sempre um escrutínio que o modera, ou pelo menos tenta ter, não é? Nem sempre funciona da maneira ideal, mas há uma tentativa para que isso aconteça. Em Portugal estamos só nesta questão, fora outras questões, há muitas outras matérias, mas só nesta questão do combate à dita pandemia, temos todos os poderes e alegados contrapoderes estão todos no mesmo lado, ou seja, não há contrapoder absolutamente nenhum. Portanto, para esta gente, o Tribunal Constitucional não representa absolutamente nada. Nós temos um Presidente da República, que alegadamente é especializado na matéria de que estamos a falar, e que nunca fez questão de pedir ao Tribunal Constitucional se era lícito ou não o Governo tomar determinadas medidas sobre a liberdade dos cidadãos, como tem tomado já há demasiado tempo, há mais que muito tempo. E quando é assim, é o país que está em causa, não é a questão do Tribunal Constitucional, e não vale a pena toda a gente se juntar para bater nos seus juízes por não quererem mudar-se para Coimbra, porque a verdade é que quem os desvaloriza não é quem os quer mudar para Coimbra, ou melhor, são as mesmas pessoas, mas não é por mudá-los para Coimbra. A desvalorização do Tribunal Constitucional acontece porque há um desprezo absoluto face à sua existência. Não há nenhuma entidade capaz de fazer pedidos de fiscalização ao TC que o faça. E não há, porque estão todos do mesmo lado. E ao estar todos do mesmo lado, o regime é muito pouco democrático, porque não há democracia que sobreviva a um regime de consensos. Foi isso que nos pediram durante este ano e meio, foi a necessidade de estarmos todos juntos contra a pandemia. Está bem, ninguém está a favor propriamente do vírus, acho que não conheci nenhum maluco que fosse adepto do vírus ou de uma doença. Agora, estarmos todos juntos ao lado das políticas que dizem combater a pandemia e com isso combateram, por exemplo, a Constituição, isso aí já é absurdo, isso já é pedir aquilo que uma vez, mais ou menos equivocamente, a doutora Ferreira Leite pediu e causou um escândalo muito grande na época, para suspender a democracia durante 6 meses. Ora bem, ao que parece aqui a democracia está suspensa há ano e meio, ou querem que esteja suspensa há ano e meio, e não há escândalo absolutamente nenhum. O Tribunal Constitucional existir ou não existir nestas circunstâncias parece-me absolutamente irrelevante.
Ideias feitas de hoje sobre essa proposta de transferência do Tribunal Constitucional de Lisboa para Coimbra, tema que marcou essa primeira semana de campanha eleitoral autárquica, também o debate da última semana na Assembleia da República, e é um debate que vai continuar. Ideias feitas está a regresso amanhã e, como sempre, com o Alberto Gonçalves.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.